nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Um programa que lhe faz companhia todos os domingos de manhã e que lhe fala do que de melhor existe e se faz na nossa região há mais de 3 décadas. Hoje e durante a próxima hora, o destaque vai para Dum, capital sueva. Depois, na segunda hora, vamos falar dos 25 anos da Associação Juvenil de Gualtar. Com o propósito de divulgar cultura e as tradições, a Direnor continua a aproximar as suas gentes dos saberes, das raízes, dos valores que tornam única a nossa terra. Ano após ano, com a renovação da mesma missão que é construída há já 32 anos.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Dume, capital sueva, e os 25 anos da Associação Juvenil de Gualtar.
Com o apoio,
a União de Freguesias de Rial, Dume e Semelho divulga a história e as suas origens.
Diagonal Convergente, há 11 anos em Gualtar, com foco em projeto e reabilitação de imóveis. Visite-nos nas redes sociais e em diagonalconvergente.com.
Junta de Freguesia de Gualtar, a Vila de Gualtar apoia o movimento associativo.
Sente que necessita de proteger os seus bens? A Tri Alarmes, empresa pioneira em sistemas de segurança em Portugal, tem solução para si. Contacte a Tri Alarmes Sistemas de Segurança através do número 707-200-027 ou descubra todas as soluções de segurança no website www.trialarmes.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
No ano de 550, São Martinho veio para a Galécia como apóstolo dos suevos, após encontro com o então rei suevo Carriarico, que se deslocara à Espanha à procura de um milagre para o filho doente, Teodomiro. Após esse encontro, o rei convidou São Martinho para o acompanhar, e é desta forma que ele chega a Dume. São Martinho era conhecido pela sua sabedoria, pelos discursos excepcionais, e tentava cortar com tudo o que era pagão. Um dos exemplos foi a alteração do nome dos dias da semana para a designação feira, ou seja, trabalho, ao invés de todos os outros idiomas em que os dias são dedicados a deuses pagãos. No ano 569, São Martinho, até então bispo de Dume, terra em que fundou um mosteiro, foi levado a bispo metropolita de Braga, devido à sua influência sobre todas as dioceses da província Galécia. Morreu 10 anos depois e foi sepultado num mosteiro em Dume. Em 5 de fevereiro de 1591, por ordem do arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus, os seus restos mortais foram transladados para a igreja de São Frutuoso e, posteriormente, para a sede de Braga, a 22 de outubro de 1606. É também, desde 1985, padroeiro principal na Arquidiocese de Braga. A história dos suevos e de São Martinho deram o mote para que um grupo de dumienses tenha criado, em 2022, um evento em que os visitantes possam conhecer este povo e a história deste santo.
Nos dias 30 e 31 de maio vai decorrer, então, a 4ª edição de Dume Capital Sueva. Dou agora as boas-vindas aos convidados que tenho comigo hoje em estúdio, Luís Silva e a Paula Silva, da Associação do Capital Sueva, que passo a apresentar. Luís Silva tem 62 anos e é natural de Dume e residente em Real. É o presidente da Associação Dume Capital Sueva. Apaixonado por música, artes e cultura, foi o criador da página Arte em Dume, fez parte da Associação Cultural e Recreativa de Dume e também do Range Folclórico. Foi um dos criadores e impulsionadores deste evento. Paula Silva, de 45 anos, natural de Dume e sempre ligada à terra, como se define? É uma das fundadoras da associação, na qual desempenha o papel de relações públicas e pertenceu ainda ao grupo de jovens de Dume, à Associação Cultural e Recreativa de Dume e fez também parte da Assembleia de Freguesia. Inicio a minha conversa de hoje com o Luís Silva. Luís, eu começava por lhe perguntar de onde surgiu esta ideia de organizar um evento dedicado ao povo suevo.
Bom dia. Portanto, a ideia de em relação ao povo suevo propriamente apareceu já no final de 2022, entre agosto e setembro. Daí surgiu a ideia do povo suevo, foi nessa época.
Uhum, portanto, nesse contexto, e naturalmente isso porque a vossa freguesia tinha raízes, obviamente, que remetiam para essa época, não é assim?
É, sim, é verdade. Temos o núcleo museológico, que é a prova disso tudo, não é?
Uhum.
E temos o São Martinho, que também é apóstolo suevo, que ele vem também das terras dos suevos e vem para cá para converter os suevos ao catolicismo.
Muito bem. A verdade é que, desde o primeiro momento, este evento foi visto com bons olhos por parte do poder local e, mesmo com a mudança de executivo, o mesmo continua a ser encarado como importante para a própria freguesia. O Mário Antunes, secretário da União de Freguesias de Real, Dume e Semelho, enalteceu isso mesmo.
A Dume Sueva é um evento que foi idealizado e criado por dumienses, que pessoas que gostam da sua terra, pessoas que amam a sua terra e que entenderam torná-la pública, que entenderam levá-la mais longe. E dentro disto também surge aqui algo muito positivo, que é agregar todo um conjunto e outras associações no sentido de levar esta história das origens de Dume e destas terras que envolvem Dume, ligadas também à imagem de São Martinho de Dume, que foi, como sabem, o grande evangelizador dos suevos. E esta Dume Sueva não deixa de ser também uma forma de tornar também mais pública a imagem de São Martinho. Há também nisto algo de muito positivo que tem a ver com o quê? Tem a ver com a dinamização de praticamente todas as associações de Dume, que, partindo desta ideia agregadora que é tornar mais conhecido, tornar mais, digamos assim, mais notório esta história, todas elas se unem e tratam de fazer com que este evento tenha tido, ao longo dos tempos, cada vez mais importância, cada vez mais projeção e, portanto, além de tudo mais, também temos aqui, digamos assim, a convocação de todas as pessoas, todos os dumienses, através das várias associações.
Paula, pelo que fomos recolhendo junto das pessoas ao fazer a produção do nosso programa, a verdade é que até à primeira edição do evento, a grande maioria, se calhar dos dumienses, nunca tinha entrado no núcleo museológico de Dume. E isso foi algo que mudou a partir daí, naturalmente. Podemos dizer que o evento ajudou a fazer aquele clique junto dos dumienses, no sentido de recuperar os laços com as suas origens e as raízes?
Olá, bom dia. Sim, de facto, o evento proporcionou que muitos residentes e visitantes que não conheciam realmente o que o núcleo museológico albergava e deu-lhes a conhecer um mundo debaixo de Dume que eles desconheciam, de um reino que foi o primeiro reino cristão da Península Ibérica, que teve uma influência tremenda naquilo que é hoje a nossa identidade galaica ou portuguesa e que muitos de nós, dumienses, desconheciam totalmente. E, de facto, o evento trouxe deu-nos essa alegria ver pessoas no primeiro evento a dizerem que passavam pelo núcleo museológico todos os dias, mas que nunca tinham curiosidade de lá entrar, e naquele primeiro evento foram lá e viram e ficaram completamente emocionados. Só isso acho que já foi uma vitória logo na primeira edição.
Uhum. Portanto, podemos dizer então que hoje em dia o conhecimento das pessoas sobre o povo suevo e mesmo sobre São Martinho melhorou e foi uma consequência natural desta organização.
Sim, porque eu acho que o evento, além da diversão que se quer de um evento com características de feira medieval, com oficinas, tem uma vertente educacional que eu acho que é muito importante e cultural, não é? Uhum. Além do património, da cultura, do povo que lá vivia, eu acho que é muito importante esse veículo de cultura que o evento proporciona.
No nosso trabalho de campo, fomos perceber um pouco da história deste povo. Vamos então ouvir a Tatiana Fernandes, licenciada em História e que acompanha as pessoas que visitam o núcleo museológico de Dume.
É um reino que vem para cá, portanto, da Germânia, do que seria a atual Alemanha, nomeadamente com vários outros povos. Às costas, só que os suevos escolhem aqui o norte da Península Ibérica para se fixar. Não são recebidos com muitos bons olhos, uma vez que quando chegam cá destroem tudo por onde passam, mas acabam por ser obrigados a criar aqui uma espécie de acordos com os romanos. Nomeadamente, um desses acordos seria a localização, portanto eles teriam que ficar localizados em terras mais altas, portanto o que nós chamamos os castros, nomeadamente a presença que existe na Falperra. E outro desses acordos seria a utilização da moeda romana. Acabam por ter aqui um crescimento maior com a queda do Império Romano e acabam por localizar-se em Dume. Não Dume como conhecemos hoje em dia, uma vez que a freguesia era muito maior no século VI. Estamos a falar de Real, São Vicente, Palmeira, isso tudo na altura era Dume, não eram freguesias autónomas. E vai ser aqui que eles vão realmente criar aqui um reino bastante importante para a altura. Estamos a falar desde o norte da Península Ibérica, portanto o norte de Espanha, até mais ou menos abaixo um bocadinho de Coimbra.
São Martinho de Dume, que muitas vezes é confundido com São Martinho associado ao Magusto e às Castanhas. Fomos saber mais sobre isto com Bernardino Sá.
São Martinho era um panónio, nascido na Panónia, a atual Hungria. Foi um homem que chega aqui a Dume, onde havia paganismo, Dume era pagão, a Galência era pagã, e ele converte o povo ao cristianismo e transforma a vila em mosteiro. Aí funda o que seria a primeira universidade católica, a primeira universidade da Península Ibérica, dos estudos greco-latinos. São Martinho é o grande evangelizador aqui na Galécia e tem muita importância a nível de muito poder intelectual. Era um homem para a frente, ainda hoje, se cá estivesse, está, só morre quem nós esquecemos, e São Martinho é para nós o nosso farol da cultura de Dume. Estamos muito agradecidos por ele estar cá, de ser nosso padroeiro.
Luís, eu perguntava-lhe, há quanto tempo é que começaram a preparar esta edição do Dume Capital Sueva deste ano? Portanto, eu deduzo que seja um evento que obriga, obviamente, bastante tempo de preparação, não é assim?
Foi um bocadito assim, muito rápido, uhum, na realização da primeira edição, não é? A ideia da Dume Capital Sueva surge por volta de setembro, quando se começa a dar a trocar as primeiras impressões sobre um possível evento entre instituições, uhum, que já estava programado. E foi assim, começou em setembro, entretanto depois fomos conversando, eu, o Armando e a Paula, não é?
Uhum.
E fomos avante com, e acreditámos que era possível realizar um evento destes.
Uhum.
em questões de preparação, trabalhos, isso tudo na construção da aldeia e de todo o envolvente, né? Teve-se ali um trabalhito de dois meses e tal, para conseguirmos ter tudo pronto para março de 2023.
Muito bem. Eu perguntava agora aos dois, portanto gostaria de ouvir a vossa resposta, ao trabalharem para os cenários, atrações de cada edição, tentam sempre melhorar, alterar algo em relação ao ano anterior? Se assim, por exemplo, o que é que mudou do ano passado para aquilo que vai acontecer este ano?
Assim como o Luís estava a falar, de facto, a aldeia é criada em cerca de dois meses, mas depois, além da aldeia, na aldeia existem oficinas de tinturaria, de hotelaria, de pigmentos naturais, existem animais. Tem vindo o evento não só a nível físico a crescer, este ano avançamos para o outro lado da Casa da Cultura, do Jardim da Casa da Cultura, mas a nível de programação também temos tido essa preocupação. No primeiro ano convidamos um grupo externo, um grupo de teatro. Este ano, por exemplo, já temos mais convites, apesar desta troca de data. Mas temos conseguido sempre com umas novidades. Por exemplo, no primeiro ano, uma das grandes novidades foi o lançamento de um bolo que se chama As Mitras de Dum. As Mitras de São Martinho são um bolo folhado com um recheio de chila. Pronto, é uma delícia, de facto, com amêndoa. São muito boas. Isso foi uma novidade logo na primeira edição. Na segunda edição, por exemplo, já tivemos, na segunda ou terceira edição, já tivemos o lançamento de uma moeda, que é a moeda Sueva, uma moeda que nós criamos com o logotipo da associação, com o logotipo do evento, e que cunhamos e que por trás diz um solto. As pessoas podiam comprar, podiam levar. Nesta edição, por exemplo, e o ano passado também, tivemos a criação de um pão sueva, com inspiração sueva. Este ano investimos num livro de colorir para a atração dos mais novos, que eu acho que é uma coisa, até mais velhos, não é? Uhum. Porque até eu gosto de pintar, e eu acho que está uma coisa muito engraçada. O passaporte do evento, que também foi, o ano passado, foi uma coisa que foi muito procurada. Tem a programação, as crianças têm que ir às tendas, têm que fazer as atividades, têm os carimbos e depois têm uma recompensa. Uhum. O ano passado era, por exemplo, a criação de um escudo em que poderiam, junto do carpinteiro, ir buscar e fazer uma recriação de um escudo sueco. Portanto, eu acho que temos sempre uma preocupação não só educativa, e temos vindo a melhorar, mas também com a programação, tem sido mais diversificada. No primeiro ano tivemos uma palestra, por exemplo, este ano temos uma conferência com o Dr. Rui Ferreira, sobre uma vez que o evento este ano ligado aos monges e ao mosteiro, ele vai abordar a importância de São Martinho no monaquismo peninsular, no noroeste peninsular, que é uma coisa que de facto está muito estudada, mas que muita gente não conhece, e é de facto muito interessante.
Sem dúvida, aliás, já vimos que de facto de ano para ano tem sempre inovações. Eu pergunto, de onde é que vêm essas ideias? Como é que vos surge a ideia, por exemplo, de fazer a moeda, de fazer o passaporte? Portanto, são sugestões que recolhem de pessoas que por norma vão ao vosso evento? Como é que é? Não sei o que é que o Luís poderia dizer, o que é que...
Eu não trabalhei muito com o passaporte, porque tinha outras a fazer durante o evento. Isso estava mais na responsabilidade do EIA, do Armando, não é?
Sim.
Mas pelo feedback que recebi e pelo registro que temos, que foi a ideia do passaporte, foi muito bem sucedida.
Uhum. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que o evento em si é constituído por, ou melhor, a Associação de Um Capital Sueva é de facto a organização. Mas temos por trás, e sempre tivemos desde a primeira edição, o apoio da Junta da União de Freguesias de Real do Missemai, que têm sido inestimáveis no apoio. Depois fizemos uma coisa que até em Dume nunca tinha sido feita. Dume tem muitas associações, mas todas elas trabalham assim muito dispersas, e o evento conseguiu agregar muitas delas, e essas ideias vêm daí, desta associação que partilha isto, daquela associação que partilha aquilo. Uhum. E nós, a organização, vamos tentando conciliar e ver a melhor forma de colocar em prática essas ideias que vão surgindo.
Muito bem, muito bem. Eu perguntava-lhes, como é que analisam a evolução do evento nestas quatro edições? Luís, o que é que teria a dizer?
Tem evoluído bastante. Na minha opinião, acho que estamos em um bocado muito rápidos. Para o ano, não sei se vamos ter... conseguir, se calhar, superar esta ou as anteriores. Uhum. Há sempre essa dúvida. E queremos sempre fazer melhor, lógico.
Claro, claro.
Durante os eventos, as coisas foram mudando, mesmo na própria aldeia Soeva, não é? Em questões de construções e isso, também temos o cuidado de tentar melhorar também não só a programação, mas como o espaço.
Claro.
Falando muito trabalho que os cenários envolvem, não podemos também deixar de falar nas indumentárias, que também ajudam no sucesso do evento. As roupas estão nas mãos da Beatriz Patrina e da Inês Macedo desde a primeira edição. O que é que as motiva, ao fim de 4 anos, para continuarem a vestir as pessoas?
Eu sou pessoa que gosto muito de pesquisar, para depois, através de pronto, algumas coisas que consiga fazer, confeccionar. E gosto muito da minha freguesia, nasci aqui, vivo aqui, e gosto que ela se desenvolva. E esse desenvolvimento passa por quem? Passa por pessoas como eu, que se quiserem associar-se também a este evento, que possamos desenvolver cada vez mais esta freguesia. Porque nós somos daqui e o sermos daqui, não é só sermos daqui, é o problema de nós queremos que a nossa freguesia cada vez seja mais conhecida e mais desenvolvida. E para isso é preciso trabalhar.
Sempre que quando tenho mais trabalho, nas minhas horas vagas, sento-me à máquina e faço. Se tenho tempo mais livre, dedico-me mais e pronto, e faço-as todas. E é tudo para a freguesia e para ter nome na história. Continuar o nome de São Martinho a vigorar na freguesia e em todo o mundo. Sou muito devota dele, por isso eu me dedico a fazer e gosto que me convidem para fazer coisas, porque depois vejo-as e fico satisfeita, pronto. Depois vem-me dar os parabéns.
Confessando que por vezes a pesquisa acaba por ser mais trabalhosa do que a própria confecção do traje, a Beatriz confessou-nos o que sente quando vê as suas roupas a serem utilizadas no evento, ajudando a que este tenha êxito.
Olha, é um êxtase enorme, porque dá a sensação que nós estamos naquele dia a viver numa galáxia diferente. Parece que estamos a viver realmente o tempo em que São Martinho percorreu estas terras. E isso é uma satisfação que acho que não cabe na cabeça de ninguém. Aliás, cabe na cabeça de toda a gente, mas só com uma cabeça muito, muito grande, como foi a dele.
Ao longo das 4 edições do certame, um dos momentos altos é a peça de teatro encenada, que narra capítulos da vida de São Martinho de Dume. Desta forma, cabe ao Isidro Carneiro dar vida à personagem principal. O Isidro falou-nos das diferentes peças de teatro que levou a cabo ao longo deste evento.
O grupo de teatro da Associação Dume Capital Soeva, ao longo das 4 edições do evento, tem levado a palco peças de teatro de grande valor histórico, tendo por base a figura de São Martinho de Dume e da Corte Soeva faz um ensaio sobre os desafios vividos à época. As peças apresentadas nas edições passadas são um verdadeiro tributo à nossa história. Destacamos A Chegada, escrita por Bernardino de Sá, um ensaio sobre a chegada de Martinho da Panónia a Dume. O Milagre, escrita por Bernardino de Sá, um milagre ficcionado, realizado por Martinho de Dume, ainda em vida. A Conversão, escrito por Isidro Carneiro. Um ensaio sobre a conversão dos dias com os nomes pagãos na nominação atual em que os conhecemos. Nesta 4ª edição, a peça tem o mesmo nome do livro escrito por São Martinho de Dume. Correcion Rusticorum, A Conversão dos Rústicos. Uma tentativa de chamar a atenção aos cristãos sobre as práticas pagãs ainda enraizadas no noroeste peninsular.
Eu perguntava também à Paula, portanto, há pouco já foi falando na questão dos grupos de teatro, portanto, esta é uma parte também sempre presente neste evento. Uhum. Eu perguntava se esta parte do teatro é um dos pontos altos da programação.
Sim. O teatro é construído por nossos elementos, por Norma e Isidro, com outros elementos que tratam do texto.
Uhum.
É ensaiado por eles e com o auxílio de outras pessoas, mas essencialmente é o Isidro o responsável pelo texto e pelos ensaios. Temos sempre uma preocupação lúdica, os teatros nunca são muito compridos, mas existe sempre uma preocupação lúdica e uma preocupação de ensino. De passar alguns dos ensinamentos que São Martinho de Dume se propôs a propagar em Dume. Por isso eu acho que, de facto, as pessoas gostam de ver. No primeiro ano foi um teatro mais divertido, nos outros anos tem sido mais consciente, mais direcionado para aquilo que, de facto, São Martinho pregava. Mas é muito interessante. E as pessoas gostam, de facto, de os ver, porque são pessoas que elas conhecem, não é?
Uhum.
E que estão, e por norma, até nem estariam habituadas a vê-las em palco e a representar. Mas elas vão e com muito entusiasmo.
Muito bem. Agora, falando um bocadinho da programação, portanto, o dia 30 e 31 vão ser os dias, naturalmente, deste evento. Eu pedia para nos contarem como é que está programado decorrerem estes dois dias, para que quem nos ouve saber o que é que vai acontecer e, naturalmente, se não puderem estar em tudo, escolham os momentos que vão preferir, então.
Pronto, com esta questão da alteração da data.
Uhum.
Nós tivemos que fazer alguns reajustes, ainda não temos a programação fechada porque tivemos, infelizmente, uma ou outra situação que vamos ter que adaptar, mas teremos durante todo o fim de semana oficinas de pigmentos, de olaria, atividades para as crianças, lúdicas. Teremos da parte da tarde um grupo de dança medieval.
Sim, um grupo também musical, uma banda medieval, além de bailarinas.
Que são a Scalário.
Mas isso, pois.
Da parte da tarde, no sábado de tarde. Depois, no domingo, temos um trilho. Existe um trilho que é o P18, que é o trilho dos mosteiros suevo-visigóticos, que também vai ser feito. Existe várias caixas relativamente ao geocaching. E em Dume existe uma específica, que é Dume Capital Sueva. Vai ser feita uma sessão inicial para explicar às pessoas o funcionamento, pelo Zé Duarte, que não pertence propriamente a nenhuma associação em concreto, mas é uma pessoa que está sempre disponível para nos ajudar e do mundo do geocaching ele está muito empenhado e é conhecedor. Temos
uma situação nova também,
sim,
não é?
Sim, era isso que eu ia falar. E eu ia falar para falar disso.
Que é o bolis, o chamado jogo da bola. Que na época, já tempos dos romanos, talvez, ou início do século, mas que aparece durante esse período todo, não é? Esses séculos todos. Que é o bolis, que é tipo o bowling atual, em que os monges e os padres e até
a população
faziam,
em geral
faziam, era uma forma de se curarem espiritualmente. Eles chamavam de pagãos aos pinos
e a fé era a bola.
Uhum. A bola era a fé e então jogavam e quantos mais pagãos derrubassem era um jogo,
era uma espécie de conversão.
E pronto, como temos esse jogo lá no Jardim da Casa da Cultura, em que nas outras edições provavelmente as pessoas andavam em cima daquilo e olhavam para o chão e perguntavam-se ou nem se perguntavam, mas ficava sempre ali qualquer coisinha por explicar.
Claro.
E então este ano decidiu-se também fazer a divulgação do bolis, que por sinal também tínhamos, também era tradição em Dume mesmo no início do século XX, que tem há registros disso, não é? Que também já se praticava isso, o bolis.
Muito bem, muito interessante.
Aliás, há um lugar, que é o jogo da bola em Dume, que toda a gente deve pensar por ficar perto, junto do futebol, do campo de futebol, que é relativamente ao futebol e não. Provavelmente seria relativamente a este jogo, que era o jogo da bola.
Curioso, bastante curioso. Sabemos que este ano, pela primeira vez, houve uma aposta no canto gregoriano. O professor Costa Gomes, de 79 anos, falou-nos sobre a origem deste canto e como o mesmo vai estar presente no evento.
O canto gregoriano é descendente direto do canto das sinagogas dos judeus.
Nos primeiros séculos da Igreja, sobretudo quando os cristãos não se podiam exprimir livremente, não se cantava propriamente nos ofícios litúrgicos. Só depois da liberdade concedida por Constantino, século IV, à Igreja, é que, pouco a pouco, foi utilizando o canto gregoriano, que nessa altura não se chamava gregoriano, só depois com São Gregório, é que passou a ter esse nome. Era o canto mais ou menos chamado rectotone. Cantavam-se as coisas numa mesma corda vocal, não subia nem descia praticamente. O canto gregoriano começou a ter uma verdadeira forma pelo século X, sobretudo com o compositor Guido d'Arezzo. Nessa altura, ele estabeleceu a pauta de 4 linhas. Neste evento, criamos aqui um grupinho de 4 ou 5 pessoas que vamos então fazer de fradinhos do tempo de São Martinho de Dom para cantar na procissão de canto gregoriano.
Relativamente ao canto, penso que este ano também vai haver canto gregoriano, não? Estaria a falar bem?
Sim.
Querem falar um bocadinho sobre isso?
Queres falar?
Sim, ora bem, como a temática do evento desta edição é monges e mosteiros, não é? E então tentámos adaptar todas as possíveis situações e hábitos da época, não é? Dos monges. E sabia-se que nessa altura houve, desde há muitos séculos, o canto gregoriano. E como era um tema, o canto era apropriado para os monges, e então falámos com o professor Costa Gomes, que é o responsável pelo grupo coral da Associação Cultural Recreativa de Dume, e ele ficou de pensar no assunto, já aqui há uns meses atrás, e neste momento vê-se que há ensaios de canto gregoriano lá na Casa da Cultura. Uhum. Por isso este ano contamos com o canto gregoriano.
Uhum. Incluindo na questão do teatro, também pensou e também incorporou o canto gregoriano na peça de teatro.
Muito
que
bem.
Que vão apresentar.
Isso promete, estou a ver que o vosso programa promete. Sabemos que no evento participam várias associações de Dume, que ali também encontram espaço para se darem a conhecer às pessoas, ao mesmo tempo contribuem para o êxito do certame. Uma delas é a Associação de Pais do Jardim de Infância de Dume, que além da habitual barraquinha, também tiveram uma participação na programação na edição passada com um momento de dança protagonizado pelos filhos. Esta participação, que levou muita gente ao certame, irá voltar a acontecer este ano e espera-se igual adesão de pessoas. Fomos ouvir a Ana Marques, de 33 anos, que faz parte da Associação de Pais desde o início deste ano letivo, que nos falou do papel que a Associação de Pais vai ter.
As nossas principais motivações para participar mais uma vez no evento de Dume Capital Sueva, queremos promover a cultura e também a identidade local nos nossos filhos e também nos nossos familiares, valorizar a herança que nos foi deixada. Queremos incentivar as crianças a estarem mais presentes na própria comunidade. Enquanto membro da Associação de Pais do Jardim de Infância de Dume, também procuramos, nesta feira de Dume Capital Sueva, também angariar fundos através da nossa barraca que irá estar presente no evento. O objetivo da angariação de fundos será para promover também um verão mais apelativo para as crianças e também uma festa final do ano merecedora, porque é um ano bastante intenso e trabalhou-se tanto para a equipa pedagógica, a equipa da AF e também para os pais e crianças, e desta forma isso irá contribuir para uma festa também mais divertida e diversificada.
Outra das instituições que está sempre disponível a colaborar e que tem um papel importante no desenrolar de toda a atividade e mesmo nos trabalhos de preparação do evento é o Corpo Nacional de Escutas. Desta forma, fomos saber, junto do chefe de agrupamento, Marília Gonçalves, quais as motivações para o agrupamento se envolver tão ativamente neste certame.
A motivação principal para o CNS juntar a este certame, sendo o CNE uma escola informal para a formação de jovens, onde abordamos diferentes áreas do desenvolvimento, como por exemplo a área social, a área criativa, achamos que o envolvimento com a comunidade em que nós estamos inseridos será sempre uma mais-valia. Assim, o nosso envolvimento neste projeto, não só no fim de semana em que ele é realizado, mas também na preparação do mesmo, permite que os escuteiros trabalhem o seu sentido de responsabilidade, já que se comprometem com o projeto, trabalham também a sua criatividade e a destreza manual, porque são eles que preparam vários materiais para no fim de semana venderem na tenda que nós vamos estar a dinamizar. Para além disso, também contribuímos com construções na parte da aldeia Sueva, portanto, a parte criativa deles está altamente motivada neste projeto. E também o desenvolvimento social, uma vez que vão ter que lidar com o público que visitará a Dom Sueva e que os abordará durante esse fim de semana.
Nós, em terreno, também tivemos a oportunidade de conversar, por exemplo, com o representante da Associação de Pais, do Jardim de Infância, e também com o chefe do Agrupamento de Escuteiros, de DUM, que são duas associações, penso eu, que também colaboram, naturalmente, Sim. na organização deste evento. Podemos dizer que esta colaboração de outras entidades é fundamental no êxito desta iniciativa.
Sim, claro. Essas duas associações que referiu, de facto, desde a primeira edição têm colaborado. Os escuteiros sempre foram parceiro também a nível de construções da aldeia Sueva. O JI apresentou o ano passado com as crianças uma dança, que foi um dos momentos mais altos do evento da semana do ano passado. Foi, de facto, um momento muito bonito e emocionante até. Outro dos parceiros também desde a primeira edição e que também sempre colabora, não só a nível da organização, mas sobretudo na programação, tem sido a catequese. O grupo de catequese e o grupo de catequistas da paróquia de DUM tem de facto tido a preocupação de preparar sempre alguma coisa, se não for para um público alargado, pelo menos para o público-alvo deles, para os catequizantes de DUM. Isso revela de facto que estão empenhados e o evento corre pelas melhores bordas. Só um parênteses. Nem todas as associações, obviamente, colaboraram diretamente na programação, mas o facto de na Feira das Associações estarem lá e estarem presentes e chamarem o seu público também enriquece o evento. Isso é fundamental.
É o objetivo desta
iniciativa.
Do evento é entre instituições, trabalhar para as instituições da freguesia.
A maior parte das instituições atualmente já trabalha, ou melhor, já planeia as suas atividades tendo em conta o fundo de maneio que vão conseguir durante o evento de DUM Capital Sueva. E de facto isso é muito interessante, porque depois é um evento de e para DUM.
Sem dúvida, portanto podemos dizer que este é um feliz exemplo da capacidade de uma freguesia, de uma paróquia, se unir toda em prol de um objetivo comum, naturalmente, que é viver assim por algumas horas, por dias, este momento que marcou naturalmente também a identidade e a história da mesma, não é assim?
Exatamente.
Fica aqui os convites de algumas pessoas para que os nossos ouvintes visitem o certame.
Em primeira instância é um evento totalmente gratuito, vai promover também a própria associação do evento, mas também dá palco a outras associações locais e não só locais que queiram fazer parte do evento. Vão conseguir passar um belo dia em família, atividades gratuitas e ao irem às tendas, às barracas que estarão disponíveis no evento, também estão a ajudar as associações locais.
O convite que eu faço é que todas as pessoas que tenham um bocadinho devagar, que venham até aqui, porque vão ficar extasiadas com o que vão ver. Temos tudo para lhes oferecer, do que não há em lado nenhum, só aqui. E por isso, se vierem, serão recebidos de braços abertos e com a alegria que é natural dos domienses.
Venha fazer parte da nossa, que é a sua história, e deixe-se envolver por ela. Dia 9 e 10 de maio, todos os caminhos vão dar a DUM Capital Sueva.
Eventos deste género obrigam a muitas horas de trabalho e, por conseguinte, a muitos sacrifícios da vida pessoal em prol da realização do evento. Este facto não passa despercebido e o Mário Antunes, secretário da União de Freguesias de Real DUM e Semelho, deixou uma palavra às pessoas que se dedicam e, ano após ano, trabalham para mais uma edição do certame.
Bom, a primeira palavra é de agradecimento. São pessoas que, com certeza, deixaram parte da sua vida, quer pessoal ou até profissional, sacrificando o seu bem-estar e, portanto, a palavra é de gratidão. E por isso mesmo é que nós também estamos aqui envolvidos, sabendo deste esforço, sabendo destas preocupações que eles têm em fazer cada vez melhor, nós estamos por trás sempre a auxiliar o mais possível, dando-lhes o tal alento que precisam, porque sem todos aqui a colaborar, o alento, a vontade, era capaz de diminuir e por isso mesmo a festa tornar-se-ia menos interessante. E o que estamos a ver é precisamente o contrário. Ela tem tido cada vez mais projeção e vamos continuar a apostar e ter esta política de ajuda constante a essa comissão.
Adolfo Reis, presidente da União de Freguesias de Real do Missemelho, também enalteceu o programa dos que se dedicaram a este projeto e falou da importância de DUM Capital Sueva no seio não só da freguesia de DUM, mas também da própria União de Freguesias.
A DUM Sueva é uma grande ajuda aqui para conhecermos, para dar conhecimento aqui à União de Freguesias, nomeadamente todavia assim a DUM. Esta União de Freguesias está muito interessada na marca de São Martinho de Dum, portanto este certame é muitíssimo importante para os nossos intentos. Iremos nesta, pelo menos nestes próximos anos, investir nessa marca. Todas as pessoas da Dum, nós sabemos que têm uma grande pertença a São Martinho de Dum, portanto nós queremos fazer este efeito para que toda a gente saiba quem é São Martinho de Dum, o que foi e que toda a gente da Dum se orgulhe, e eu sei que eles têm um grande orgulho por ser da Dum e o reconhecimento de São Martinho de Dum. Este certame é um dos grandes pilares para esse reconhecimento. Portanto, nós estamos aqui assim, ajudamos no que for preciso, estamos aqui assim para trabalhar sempre em prol destas freguesias, desta nossa união. Nós só queremos agradecer a quem está neste certame. Temos que reconhecer o enorme valor que dão à sua freguesia e queremos também agradecer o enorme trabalho que eles dão a esta organização. Quanto à festa em si, é uma festa que consegue angariar toda a gente, todas as associações, portanto é exatamente isso o nosso intento, que é com que toda a gente se una com um único fim. Portanto, só temos é que agradecer a quem participa e quem está lá o nosso enorme agradecimento, porque é isso que nós precisamos e é a nossa visão de futuro, que será São Martinho de Dum.
Perguntava também, para quem nunca foi a este evento, pedia-lhes, por favor, uma mensagem, um convite, para quem está a ouvir este programa, que fizessem um convite especial, enfim, despertando o interesse dos nossos radio-ouvintes por ir à edição do Capital Sueva. Quem quer começar? O Sr. Luís?
Sim, pode ser. Eu aconselho que haja muita afluência, porque afinal isto não é só um evento, isto é uma aula de história.
Uhum, muito bem.
As pessoas deveriam comparecer, porque além de ser relativo à história da nossa freguesia, da nossa terra, não é? Também tem muito por se divertir e passar um fim de semana
diferente.
Muito diferente e muito bonito.
Claro, sem dúvida. Paula.
Existem diversos motivos para visitar DUM Capital Sueva. Desde a aldeia Sueva, e deixem-me só fazer um parênteses, que não referimos aqui, eu acho que é uma injustiça não o referir, além do Luís, que nesta edição teve cerca de 2 meses e qualquer coisa, na construção da aldeia, desde carroceis, desde estábulos, desde casas para ferreiro, há uma pessoa que na aldeia é fundamental, que é o Sr. Armindo. Uhum. É um senhor que é de DUM, ou melhor, não é de DUM, é de uma freguesia vizinha, mas vivendo há muitos anos, e que desde a primeira edição se manifestou o interesse de participar. É o engenheiro, o arquiteto, é da aldeia Sueva, é muito, muito, quase tudo passa por ele. Pronto, e eu acho que era injusto não referir, porque de facto ele é uma pedra fundamental na questão da aldeia
Sim.
Sueva.
É, ele é muito profissional, pronto, em questões de madeiras e isso.
Uhum.
Mas o Sr. Armindo precisa de ter sempre uma orientação para a decoração do espaço.
Claro. É um fazedor, digamos assim.
Ele executa.
É um fazedor.
Executa os projetos que estão destinados para a aldeia.
Muito bem.
Pronto, e além da aldeia Sueva, como disse, tem os animais, tem a casa do ferreiro, a casa do carpinteiro, a programação é diversificada, desde para adultos ou para crianças, e muito mais do que diversão, como o Luís referiu, muito mais do que diversão e boa comida, não é? Porque também teremos petiscos tradicionais e outras coisas. É muito, a cultura, a parte cultural, eu acho que é fundamental. Conhecer de facto um reino que nos inspirou a nossa identidade, e São Martinho de Boom, que teve uma influência tremenda em Portugal, e não só na igreja, mas a nível geral da comunidade geral, as pessoas de facto aconselho a ir e vão sair de lá certamente muito mais ricas e muito mais felizes.
Muito bem. Só mesmo para terminar, uma última questão para os dois. Até onde gostavam de ver chegar este evento do DUM Capital Sueva?
Para mim é uma pergunta em glória, porque um dos objetivos fundamentais, como falamos, do DUM Capital Sueva é dar a DUM, para DUM poder depois distribuir, a dar às associações para que elas depois possam fazer o seu trabalho. Já abrimos o ano passado, este ano também abrimos, artesãos vindo externos. A capacidade que temos logística e de espaço não é infinda, e por isso temos que gerir aqui tudo isto. O evento crescer é ótimo, mas também as dores de crescimento às vezes também podem causar problemas. Então acho que temos que fazer aqui este equilíbrio entre o querer crescer e o querer manter também uma identidade que o evento já tem.
Muito bem, Sr. Luís.
Eu gostaria que se realizasse sempre. Acho que era sempre benéfico para a história da freguesia, não é?
Claro.
Nunca deixar morrer.
Claro.
O que já aconteceu em anos passados, não é? Criavam-se comissões de festas para isto, para as festas de São Martinho, entretanto depois paravam, acabavam. Depois, passado 30 anos, é que reativavam. Mas se não fosse reativado, provavelmente morria, acabava, ficava ali no esquecimento. Nós não queremos isso para a DUM Capital Sueva, porque temos noção de que há muita informação que o evento transmite para a comunidade,
claro.
E não só local, também de Braga em geral e no resto do país, não é?
Claro.
Porque, assim, eu não tenho conhecimento se existe no país algum evento relacionado ao povo sueco. E pronto, isso devemos tentar sempre resguardar esse tipo de
iniciativas.
De iniciativas que, em relação ao povo sueco.
Claro, que garantam a sua continuidade, porque não deixa de ser uma lição importante também da nossa história.
Por isso gostaria que pudesse continuar por muitos anos.
Até porque Braga é Braga Romana, mas além de Braga Romana, Braga e Dume deve ser também sueco, não é?
Claro, sem dúvida.
Não devemos esquecer as raízes antes de tudo.
Claro, sem dúvida. E é desta forma que terminamos esta primeira hora do A Nossa Terra de hoje. Aos nossos convidados agradeço uma vez mais a presença e deixo os votos dos maiores sucessos. Nós terminamos por aqui, mas voltamos já a seguir a um curto intervalo para mais descobertas pela nossa terra. Continuo desse lado, até já.
A Nossa Terra.